Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapse Podcast da Sandbox Escola Estratégia. Hoje eu tô mais alguma vez ao lado do meu grande amigo, ansioso para as eleições, Daniel de Tomás. Tudo bem, Daniel?
Estamos aqui gravando esse podcast agora, às vésperas do primeiro turno, especulando o que acontecerá quando esse podcast for ao ar, hein? Mas enfim, estamos aqui felizes, porque a estratégia sobreviverá às eleições, a tudo, e estaremos aqui depois dela.
Exatamente, e a gente espera que você tenha votado de uma maneira estratégica. Não sei o que significa isso, mas torcemos por isso. E vamos em frente para falar aqui da nossa sinapse de hoje, que vai ser sobre VUCA. Vejam vocês, o mundo VUCA que a gente vive aí, o que tem a ver isso com estratégia, tem uns pontos bastante interessantes nessa conexão. E antes disso, a gente vai falar sobre a Porsche e o seu IPO que está vindo por aí. A gente vai especular um pouquinho aí sobre esse movimento da gigante do luxo alemão. Bom, mas antes ainda, vou falar um pouquinho para vocês sobre a escola. Como sempre, tem gente nova por aí toda vez. Sandbox é uma escola, como diz nosso sobrenome de estratégia. Isso significa que a gente é orientado a fazer as pessoas pensarem de forma mais estratégica, né? Isso significa estarem mais orientadas para resultado, para gerar valor, para resolver problema, demonstrar retorno sobre investimento, pensar de uma maneira mais lógica, mas também mais criativa, porque isso ajuda demais a gerar valor. Enfim, tudo isso junto misturado é o que significa estratégia ou pensar estrategicamente para a gente. E aqui na escola você encontra cursos de diversas naturezas que tem a ver com isso. A gente fala de data intelligence, mas a gente fala de estratégias digitais, a gente fala de inovação, métodos criativos, enfim, um monte de coisa, mas todos sempre por esse viés. E hoje a gente vai falar de um curso que a gente já falou, mas tem uma novidade que é uma nova data, né, Dani?
Sim. A gente está com uma nova data para o curso de estratégia ágil. É um curso muito legal, assim, a gente teve feedback muito bom sobre no podcast, assim, da gravação que a gente fez falando sobre isso. E o curso vai ser muito bacana, então começa dia 17. A gente vai falar sobre a relação entre o pensamento estratégico e metodologias ágeis e como a gente aplica e faz isso acontecer com várias técnicas diferentes, desde a definição de problema, da investigação, da área da criatividade, até a hora de contar essas histórias e passá-las para frente.
Muito bom, muito bom. Então, entra lá no site sandbox.ee, de Escola de Estratégia, e confira esse e outros vários cursos, certamente vai ter algo ali que vai te interessar, mas aposta nesse de estratégia ágil que está bem, bem bacana mesmo. Vamos lá para o Estratégia em Pauta. Bom, então vamos lá para a nossa Estratégia em Pauta aqui. A matéria do Financial Times está sempre por aqui e ela diz o seguinte: Porsche encara mercado difícil, mas o valor do luxo pode se provar complicado. Bom, o que, que é o lance aqui, né? A Porsche, como eu já adiantei no início, ela está fazendo o seu IPO, sua oferta pública inicial, o que pode parecer meio até novidade para alguns, né? Falar, pô, uma empresa com tantos anos, tão bem sucedida, não era uma empresa de capital aberto? Não era. Ela é de posse, vamos colocar assim, da Volkswagen, manteve sempre o capital da empresa fechado e agora vai fazer uma oferta pública aí, que inclusive está prometendo ser uma das maiores ofertas públicas iniciais da história da Europa, assim, ficando à frente de coisas enormes, como a Gazprom, a própria Telefônica, enfim. Então, movimento grande aqui, importantíssimo, que a Volkswagen está fazendo. E o que a gente precisa discutir aqui é, primeiro, por que eles estão fazendo isso, que eu acho que é uma questão interessante da gente abordar. E, em segundo lugar, as perspectivas de sucesso, assim, desse IPO, né? Porque, né, toda IPO tem aquelas faixas ali que eles colocam, né? As faixas de valor de ação, né? Eles colocam a faixa mínima, a faixa máxima e depois que abre o pregão, começa o tiroteio ali para ver o quanto sobe ou desce. Então, tem dois momentos, pelo menos, importantes aí de definição da faixa e depois quanto as ações vão subir no dia, de fato, do IPO. E eles fazem aqui na matéria toda uma avaliação interessante sobre marcas de luxo abrindo IPO e especialmente comparando com a Ferrari, que fez isso há alguns anos, com bastante sucesso até hoje na performance da ação, e colocando a Porsche talvez nessa comparação em desvantagem.
É, então, acho que as pessoas podem fazer muitas escolhas sobre seus Porsches ou sobre suas Ferraris, enfim.
Pessoas com white people problem.
É, pessoas com cabelo engraçado na Avenida Cidade de Jardim aos sábados talvez possam falar melhor sobre isso.
Talvez.
Mas, Mas assim, eles fazem essa comparação porque na verdade, a Porsche. Porsche é uma marca muito mais de massa do que de luxo, comparando com Ferrari, né? Eles comparam na matéria, eles vendem... Ferrari vende 10 mil carros por ano, a Porsche vende 300 mil carros por ano, é muito diferente. Agora, o primeiro ponto que você falou, que eu achei interessante, é por que que eles estão fazendo isso. A Porsche é da Volkswagen, e é basicamente a Volkswagen quer levantar uma grana para fazer carro elétrico. Esse é o resumo da ópera, assim, entendeu? Essa escolha é uma escolha que me parece acertada. Você vai fazer dinheiro onde você tem, onde você consegue fazer, para investir onde é mais importante, onde faz mais diferença, onde tem... mais futuro, né, para o negócio de carros aqui. Então, eu acho super bom esse pensamento.
É como se eles estivessem entregando uma joia da coroa para investir no futuro do reino, né?
É, exatamente, exatamente. Assim, eles estão entregando assim, fazendo dinheiro com ela, né? Não é que eles estão se desfazendo. Tal, assim, se desfazendo totalmente, né? E aí, a outra coisa que eu acho, assim, que eu fico pensando, que chama minha atenção, é como luxo é totalmente sobre marca, né? Mas como... marca é uma coisa valiosa, né? Assim, eles poderem fazer isso, assim, entregando... O que eles têm para entregar? Eles têm uma coisa que tem, certamente, operações concretas, tem, enfim, plantas da Porsche, tem fábricas da Porsche, tem rede de distribuição da Porsche, mas tem a marca Porsche também, que acho que faz tudo isso fazer mais sentido ou menos sentido, assim, né? Ter mais valor. Isso, para mim, me mostra, assim, como marca forte é uma coisa poderosa, assim, né? Como é valiosa, assim. Eles podem fazer isso porque eles têm um carro ali, uma marca que é muito forte, muito valiosa e que pode ajudá-los a levantar uma grana meio, entre aspas, do nada, assim, sabe? Do nada para poder fazer esse negócio.
É, e é interessante como essa coisa de marca que você está comentando, ela até faz você se sentir confiante para enfrentar um cenário crítico, né? Parte da discussão aqui é o momento, né? Falar, beleza, entendemos, a Volkswagen vai fazer o IPO, quer levantar essa grana, quer investir em carro elétrico e tudo mais, show. Mas o momento é péssimo, né? Puta, é guerra na Ucrânia, é toda a questão de energia, né? De crise de energia para uma indústria como o carro é fundamental, né? Então, num momento crítico desse... os caras escolhem fazer o IPO mesmo assim, em um momento em que a maioria, né, das companhias que poderiam estar prontas para fazer o IPO estão segurando, e eles estão se metendo a fazer, falando, não, vamos fazer mesmo assim porque vai rolar.
É, e aí talvez assim, né, acho que isso mostra, na verdade, que também esse é um outro tipo de IPO, assim, né? Não é tipo o IPO ir pro mercado, é tipo, nossa, estamos colocando isso no mercado porque isso aqui vai bombar, sabe? Não é aquela coisa de growth. A gente falou sobre growth faz umas semanas aqui, né, e growth do jeito mais vazio, né, com a crise econômica apertando globalmente, assim, tá sendo muito criticado, né? O jeito que growth na versão hype, assim, eu só preciso crescer e pronto, assim. As pessoas, eu acho que parte da atratividade de um negócio desse não é pelo... é pelo negócio futuro, claro, mas não é sobre um crescimento agressivo de Porsche, entendeu? É sobre o valor que aquilo já tem, entendeu? E se for pensar por um lado, né, quase uma metáfora, assim, tipo, quando os tempos ficam mais bicudos, assim, né, as pessoas vão para investimentos mais conservadores, né, vão investir em imóvel, vão colocar em fundos de renda fixa, vão colocar em coisas desse jeito, é quase como se fosse um IPO meio dessa característica, assim, sabe, tipo, eu vou, mas, cara, é uma empresa de carro que tá aí há um tempão, com uma marca fortíssima, que tem futuro, porque as pessoas vão querer comprar, continuar comprando esse carro, se a gente fizer tudo direito, sabe, assim, é meio onde colocar o patrimônio, não é sobre crescer e ficar louco.
É, total. E se você for pensar, né, eu chamei de joia da coroa, porque quando a gente vai olhar para o portfólio da própria Volkswagen, Porsche é a primeira disparado, assim, que gera mais receita, né? Ela é pelo menos 50% maior que a segunda, que é a Audi. Então, assim, é um super business. E essa comparação com a Ferrari, que a gente começou falando, ela talvez nem caiba, assim. Na verdade, talvez seja até mais um elogio para a Porsche ser considerada nessa comparação, porque na prática não é muito uma comparação, né?
Ela nunca foi, assim, uma montadora como a Ferrari, assim, que é super artesanal, não é a palavra, assim, mas super artesanal, assim, super boutique, assim, sabe? Como a Ferrari, ela sempre foi muito mais de massa, assim, né? Muito mais...
Exato,
premium, eles... assim, premium, mais de massa, assim, né? Com escala, né?
Exato, eles até colocam aqui, né? Aqui no pitch ali de... que eles fazem para os investidores, eles colocam com uma marca que eles chamam aqui de Luxury with Scale. E é isso, né? Do tipo, é luxo, mas com escala, né? Eles até colocam aqui como uma contradição em termos, né? Se é luxo, não é escala. Mas tudo bem, mas isso aí a gente pode discutir, que eu não acho que é tão assim. Tem coisas, sim, que são de luxo. Tem vários níveis de luxo, né?
É, exatamente, exatamente. Tem vários níveis de luxo. Depois que você assiste... Agora eu, como um recente parte do público de Succession...
Boa.
E já assistindo muito Billions, uma coisa que a gente aprende é que existem muitos níveis de luxo, né?
Exatamente. Então, assim, tem espaço pra todo mundo. E nesse sentido, putz, talvez o investidor goste exatamente disso, né? Fala, putz, um negócio com margem altíssima porque é de luxo, mas conseguindo escalar e ainda manter uma marca lá em cima. Então, é bom, né? Do ponto de vista estratégico, assim, é super, super bom.
É um negócio, é um formato meio único, né? Vamos ver como vai, né? Pode dar tudo errado, assim, mas...
Claro.
Mas é um negócio meio único, né? E, assim, e é legal, é engraçado, porque não é um negócio construído num playbook, né? É um negócio que teve a história dele, os valores dele, a maneira como ele evoluiu, os tombos dele, tem os esqueletos no armário que ele tem, entendeu? Eu acho que é super único, assim. Não é tipo assim, alguém pegou... Não é uma história repetida. Tipo, nos juntamos numa garagem, criamos isso e crescemos e agora estamos só mudando uma coisa que é meio... Estamos disruptando esse mercado, não sei o quê, que é tudo legal, tudo valioso, mas é bastante repetido, né?
Sim. E um último aspecto que eu queria trazer aqui, que me chamou a atenção, um senão que os investidores e analistas estão colocando, que é mais uma questão de governança aqui, né? Eles falam em dado momento que os investidores ficam pouco reticentes e, por isso, dispostos a aplicar um desconto maior na ação, porque o CEO da Porsche vai ser o mesmo CEO da Volkswagen. E exatamente porque a gente falou ali no começo, né, que a Volkswagen estava fazendo esse movimento exatamente para poder investir ali na grande questão, né, de carro elétrico para financiar isso, os investidores ficam receosos se esse é um movimento que vai ser bom para a Porsche. Para a Volkswagen, acho que eles têm poucas dúvidas que vai ser. Mas para a Porsche, eles ficam com o pé atrás. Do tipo, pô, meu, será que a Porsche vai ficar sempre na agenda da Volkswagen desse jeito? Vai ficar a serviço dela e talvez o CEO não vai fazer as coisas no melhor interesse dela, pensando sempre na Volkswagen? É uma questão interessante, né, para levar em consideração.
Eu acho que do jeito que você coloca é interessante. E me lembro, já que estamos falando sobre séries e sobre maldade e pessoas com valores zoados, falando agora de House of the Dragon, é o casamento arranjado, assim, né?
Total.
Quando você tem um filho ou uma filha naquele cenário, você tem um asset, né? Você tem que você usa para casar, para fazer uma aliança, assim. E no fim das contas, assim, para aquele indivíduo ou para aquela pessoa, não parece um bagulho muito legal, assim, lógico, não é, menor dúvida, mas... E para a Porsche é meio essa coisa, né? Ela tá sendo moeda de troca, ela não precisa disso, sabe? Ela não precisa dessa história. Volkswagen precisa que ela faça isso. Então ela vai, assim, né?
Exato, e aqui mesmo eles colocam que já teve coisas concretas sobre isso, né? A Porsche já teve que adiar o lançamento do carro elétrico por conta de atrasos no desenvolvimento de software da Volkswagen, que eles estão amarrados nesse aspecto, né? Então tem toda também a lógica de sinergias ali que a organização precisa fazer, né? Não vai fazer 10 softwares, né, para suas 10 marcas, né? Vai fazer um só, mas aí eles ficam amarrados nesse sentido. Mas se todo mundo está embaixo no capital privado da Volkswagen, ninguém tem nada com isso. Agora, na medida em que você faz um IPO, as pessoas investem e passam a ser donas também desse negócio, de uma parte deles... E outra, né? Eles estão também, mais uma questão de governança, eles estão lançando o IPO de ações sem direito de voto. Então, você soma tudo isso, né? Você vai falando, pô, realmente tem uma questão de governança que pode ser complicada aqui, né? Pode gerar um desconto significativo no valor da ação se não fosse assim, né? Mas é isso, vamos acompanhar aí, vamos ver como abre o IPO da Porsche. Você vai comprar, Dani, ações no IPO da Porsche?
Não, não vou comprar ações da Porsche, nem um Porsche. Nem um Porsche eu vou comprar.
Então, beleza. Se você tivesse dinheiro para comprar um Porsche ou é o mesmo dinheiro em ações do IPO da Porsche, o que você compraria?
Provavelmente ações do IPO da Porsche, porque eu não ligo tanto para cá.
Eu também, acho que somos dois. Então, estamos botando fé nos negócios do Porsche, não no motor. Então, beleza, meus amigos. Se vocês quiserem seguir nesse tipo de papo de conversa aí, de notícias e análises, assinem nossas newsletters. A gente lança toda quarta, toda sexta, coisas desse tipo aí para vocês lerem sobre mercado, empresas, negócios, tendências, coisas que a gente sempre coloca do ponto de vista estratégico e é legal. Então, entra lá no site sandbox.ee, vai pintar um pop-upzinho para pedir o seu e-mail, você deixa lá e a gente vai te mandar toda quarta e toda sexta essas newsletters. Vamos lá então para a nossa sinapse da semana. Bom, a sinapse de hoje é o seguinte. Em um tweet, se o mundo é tão VUCA, qual é o ponto de se fazer estratégia? Essa é uma questão interessante, né? VUCA, para quem ainda não está familiarizado, acredito que seja pouca gente, mas VUCA é uma sigla aqui, né, que fala sobre um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Isso daí em inglês vai dar VUCA. E basicamente para falar que o mundo é uma bagunça, é uma muvuca no caso, que a gente não sabe direito o que está acontecendo, para onde as coisas vão, tudo muda, o que era não é mais, a gente não sabe o que vai ser direito, enfim. Então é bagunça generalizada, essa sigla ela dá conta de tentar, em quatro palavrinhas aí, falar sobre isso. E a implicação imediata para a estratégia é que ela fica muito mais suscetível a mudanças toda hora, né? E estratégia, a gente já mencionou isso, talvez, em um, dois podcasts atrás, eu falei especificamente sobre isso, dela ser um pouquinho mais imutável. Estratégia, por natureza, é uma coisa, sempre foi, pelo menos, né? Uma coisa um pouco mais sólida. Não escrita em pedra, necessariamente, isso acho que nunca foi saudável, mas ela era um pouco mais sólida e um pouco mais estável, né? Você não é um negócio ficar mexendo toda hora. Você pode ir fazendo ajuste, pode ir experimentando coisa, mas ela tá lá até segunda ordem, né? E num mundo que muda tanto assim, num mundo VUCA, será que tem ponto de se fazer estratégia, né? Nesse sentido de, tá bom, eu vou definir uma coisa aqui, aí mudou daqui 5 minutos, eu tenho que mudar de novo, melhor ir seguindo o fluxo, né? Melhor e a gente exercitando as nossas pequenas escolhas numa circunstância muito específica e lidando com elas, e é isso. Então, acho que essa discussão é interessante, assim, né? Qual o sentido de fazer estratégia num mundo VUCA? Ou estratégia vai ser outra coisa num mundo VUCA? Ou ela realmente perde bastante do sentido e essas discussões vão minguar? Qual que é o lance?
Cara, eu acho que tem várias coisas pra gente desempacotar aqui, né? Assim, primeiro, a primeira coisa, uma resposta curta, qual o valor de fazer estratégia num mundo tão VUCA? É, se não vai fazer estratégia pro mundo VUCA, vai fazer pra quê, meu filho, né? Vai fazer... Assim, nossa, tá tudo difícil, ambíguo, incerto, não sei o quê, e vou largar. Falar, não, é o contrário, né? Aí que se pare e pensa, né? Essa é a primeira coisa meio óbvia e, ao mesmo tempo, não óbvia, assim.
Tá?
Mas acho que, assim, VUCA, primeira coisa, alguns comentários para tirar da frente, né? Ela tem dois problemas, assim, na verdade, no conceito de VUCA, que são mais bobos pra gente tirar da frente, mas são muito importantes a gente abordar. Um é, como soa mal, né? VUCA é muito zoado, né, gente? É muito assim, é um significante muito, de muito baixa qualidade. Assim, acho que parte da zoeira que se faz em torno disso, ou das pessoas levarem ou não a sério demais ou um pouco a sério, é justamente porque é uma siglazinha muito, muito de zoado. Sonoridade infeliz. A outra coisa que eu acho é que, como tantas outras coisas nessa vida, o problema não é o VUCA, o problema são os fãs, né?
Sim.
O problema são os fãs, as pessoas muito emocionadas com esse conceito, muito empolgadas, usando a torto direito, falando das suas palestras, não podem ver uma oportunidade de explicar essa história, enfim. Então é chato. Dito tudo isso, vamos voltar para o que eu comecei falando aqui, que é, estratégia tem exatamente a ver, a gente já falou aqui de estratégia como aposta, por exemplo. Ela tem exatamente a ver você pensar em certeza, tomar decisão num ambiente de incerteza, num ambiente de transformação, num ambiente onde você não tem todas as coisas, então você avalia dentro daquele cenário e toma uma decisão, faz uma escolha, faz um conjunto de escolhas com relação a isso. Por isso que eu começo falando, é justamente porque existe incerteza e ambiguidade e complexidade e volatilidade, é que existe estratégia, que se pensa em estratégia, entendeu? Eu acho que essa confusão de qual o valor de se fazer estratégia se o mundo é tão volátil, tão incerto como ele é, vem justamente da confusão entre estratégia e planejamento, assim, entendeu? Eu acho que quem perde muito valor é uma coisa que eu estava pensando já, mas e aí estava lendo os links assim, né, quando a gente estava preparando o podcast, estava pensando nisso e aí o Roger Martin escreveu isso lá no post, assim, né? Falou, não, quem perde valor um tanto é o planejamento, assim, planejamento como essa coisa que você escreve, que você se preocupa em seguir só ele e fazer, e você vai fazer um planejamento de muitos anos e você não muda o planejamento de jeito nenhum, e você, o mais importante é você implementar e fazer aquilo acontecer, assim, isso perde muito valor no mundo incerto. Agora, estratégia, que é tomar decisões, pensar se é melhor aquilo ou isso, fazer renúncias, lidar com a ambiguidade de maneira mais objetiva, mas buscar informação, é assim, isso só se fortalece, né?
Não, total, essa coisa que você falou que parece óbvia, né, e acaba não sendo muito exatamente por essa confusão, porque a diferença entre estratégia e planejamento não é óbvia. Enfim, até por esse contexto, né, palavra, planejamento estratégico, tá muito associado, enfim, já falamos disso também aqui nos primeiros podcasts, mas como essa diferença não é óbvia, acaba ficando meio confuso, assim, né, essa coisa de estratégia parece que, em certo sentido, perde valor num mundo que muda e se a estratégia não muda nessa confusão com planejamento, né? E eu acho que tem alguns mitos, assim, que eu acho que é importante a gente tentar quebrar, no sentido de quebrar um pouquinho o hype da coisa, como o Dani colocou, né? No próprio texto do Roger Martin, não sei se é o mesmo que o Dani está se referindo, mas a gente leu alguns, ele faz um texto super interessante falando que, cara, na verdade, o mundo sempre foi VUCA, se você for pensar em certo sentido. Porque se você pegar essas palavrinhas, né, volátil, incerto, complexo, as pessoas sempre se sentiram assim de alguma forma em relação ao futuro. Ele dá vários exemplos, ele vai puxando, século XIX, como as pessoas olhavam para a segunda revolução industrial, tudo aquilo acontecendo. Fala, caramba, meu, tá tudo diferente. E as pessoas sempre tendo muita sensação que os últimos 50 anos da humanidade sempre trouxeram mais progresso que os últimos 500. Com a gente falar isso hoje, e as pessoas, em muita medida, achavam isso ontem. Então, na verdade, claro, acho que tem razões diferentes para a gente considerar o VUCA hoje em dia. Eu vou até falar isso na minha dica. Mas, no geral, essa ideia de, cara, é um mundo bagunçado que eu não sei o que vai acontecer e ficar meio desesperado, parece uma sensação que não é nova, assim. Ela só tá, só ganhou uma sigla e tá mais hypada, mas não parece necessariamente uma coisa nova. E a estratégia sempre foi útil exatamente nessa sensação de incerteza. Se a gente tivesse certeza de um cenário, o valor de estratégia seria absolutamente menor, por natureza. Assim, pô, se eu tenho mais certeza, se eu tenho mais chance de acertar, o caminho tá mais na cara, não tem valor na pessoa de estratégia tanto assim, né? Então, isso é interessante desconstruir, assim. Por mais que nosso mundo hoje em dia tenha características que ele nunca teve antes, a sensação de incerteza, de complexidade, de dificuldade sempre esteve aí e a estratégia sempre teve valor nesse espaço, né? Da pessoa que consegue fazer um processo adequado de tomada de decisão a ponto de mitigar a incerteza, fazendo apostas um pouco mais calculadas que espera-se um retorno um pouco melhor, né?
Ah, exatamente isso, assim, que você falou. Justamente porque existe essa incerteza que existe estratégia, assim, né? Que você consegue, que tem valor, assim, se fazer estratégia. Agora, sobre esse ponto, assim, do mundo sempre foi VUCA, e eu entendi o sentido que você está falando e o sentido que ele também, que o Roger Martin coloca, assim. Eu acho que tem gente bem mais inteligente que eu, que nós, e que estudou bem mais do que nós, que pode apontar vários motivos para essa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade ser mais intensa. Eu acho que, assim, eu acho que quando a gente olha em retrospecto, a gente tende a achar que o mundo era mais estável, até porque a gente está olhando para trás. Assim,
lógico.
Sabe? Então, parece mais, porque você já viu o que aconteceu, mas a incerteza sempre foi presente, assim, na nossa, na história da humanidade, assim, né? Ao mesmo tempo, assim, eu acho que tem vários motivos para dizer como isso está mais forte. Mas aí é justamente você, é por isso mesmo que você abraça maneiras de lidar com ela, assim, de lidar com essa incerteza, assim, entendeu? Porque acho que tem uma coisa, assim, também no lado mais estratégia enquanto planejamento, ele parte de uma premissa de que se você pesquisar, se você escrever e se você planilhar, aquilo vai acontecer. Entendeu?
Isso.
Essa certeza, no fim das contas, que você não tem, assim. Você fala, bom, falta
nunca
combinar
teve.
Com os russos, falta combinar com a vida real, né? Assim, acho que esse é a mentalidade, assim, que você tem que ter, assim, na cabeça.
Tem outro mito aqui que eu enxergo também que é interessante. Tem um texto da Harvard Business Review em que os autores, eles fazem uma separação forçosa da sigla e falam assim, cara, essas coisas não são a mesma coisa. A gente coloca na sigla e fala VUCA, aglutinado, parece que tem essa sensação de meu Deus do céu, tô perdido, não sei o que tá acontecendo, tá tudo louco, vai, tudo muda. E isso é ruim. É ruim por quê? Porque essas quatro coisas são diferentes. Um ambiente, uma situação complexa, ela exige uma abordagem. Uma situação volátil, ela sugere outra abordagem. Uma ambígua de um jeito e incerto de outro. Inclusive, eles traçam dois eixos, assim, que são super interessantes, né? O pessoal adora, né? A turma adora um quadrante, né? O americano é fascinado por um quadrante. Mas eles fizeram um X e Y aqui para ter quadrantes, e cada uma das palavras do VUCA coube em um quadrante, que o X é quanto nós sabemos sobre a situação, e o Y é quão bem a gente consegue prever os resultados das nossas ações. E, cara, essas são questões e eixos de análise diferentes. Lógico que, se a gente olha para o mundo como um todo, a gente pode reconhecer essas quatro situações. Mas num cenário, uma circunstância específica de tomada de decisão estratégica, muitas vezes a gente vai reconhecer muito mais uma coisa que outra. Tem cenários, categorias, segmentos, públicos, que são mais estáveis. Eu vou dar um exemplo. Você vai vender fralda geriátrica para um idoso. Cara, o VUCA se aplica muito menos. Naturalmente, todos os termos do VUCA talvez se apliquem menos, porque tende a ser mais estável, tende a ser menos efêmero, enfim. Então, acho que esse é um ponto, só para a gente tomar um certo cuidado, que a gente coloca a sigla toda no mesmo patamar e na mesma questão, e não é tão assim. Tem cenários que são só mais complexos, tem cenários que são só mais voláteis, tem cenários que são complexos, mas não são tão voláteis. E acho que separar essas coisas é sempre bom, assim. Separar o joio do trigo sempre mais ajuda do que atrapalha, né? Porque a gente tem menos chance de cair no hype desse jeito aí do VUCA, né?
Essa matéria é bem legal que o Fê está falando, porque eles falam sobre como cada uma dessas características, a volatilidade, a incerteza, a ambiguidade e a complexidade, pedem respostas diferentes do ponto de vista de pensamento estratégico, né? Então, por exemplo, incerteza, a resposta é investir em informação. Ambiguidade, assim, que é você não sabe exatamente as coisas, as causas não estão claras das coisas, tem muito a ver com experimentar, e você criar novas experiências, ver como as coisas funcionam, tudo mais. Volatilidade tem muito a ver com você criar algum colchão de preparação para mudanças, para coisas. Financeiramente é muito evidente de entender, e assim vai, entendeu? Então, assim, é legal entender cada uma dessas características, assim. Eu acho que quanto mais você entende VUCA como uma coisa, quatro coisas e o mundo tá louco e ai meu Deus, menos você consegue pensar com clareza, assim. Acho que esse é o ponto também que o Fê tá fazendo, assim, que eu gosto, que é, tá, tudo verdade, o que a gente faz com isso? Como você reage? O que que tá acontecendo na realidade nesse ponto, entendeu? E não só reagir a uma mudança maior, porque você tende a overreagir desse jeito, entendeu?
Exato, o que já me dá gancho, inclusive, para falar de alguns antídotos que a gente colocou aqui para lidar com o VUCA, assim, né? E não só com ele, mas com a ideia dele, né? Porque são duas coisas diferentes, né? O mundo é assim em grande medida, mas a ideia que a gente faz disso e como a gente reage a esse conceito pode ser muito ruim, né? Então, colocando alguns antídotos, né? Algumas coisas para a gente prestar atenção e tentar lutar um pouco contra. A primeira, acho que tem exatamente a ver com essa questão mais emocional, assim. Porque é muito fácil travar diante de uma situação dessa, né? Que é um ponto até mais inicial que a gente estava trazendo, da validade de fazer estratégia num mundo que muda tanto, né? Que você tem muitas vezes essa abordagem de, ah, isso tá tudo zoado, tá tudo mudando, eu não vou fazer nada. Então a pessoa trava e emocionalmente, assim, não consegue muito bem lidar com isso. E o que é ruim, né? Então acho que a primeira coisa é meio lidar um pouco com as emoções em relação a isso. Assim, cara, é difícil, é um cenário desafiador, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, vamos entender o melhor possível e tomar as melhores decisões que a gente conseguir diante disso, né?
Outra coisa, assim, é você investir muito no que você sabe, em vez de você ficar fantasiando sobre o que você não sabe. Acho que a gente sempre lida com uma taxa de incerteza, é inerente ao mundo que a gente vive, é inerente a se fazer estratégia, e você precisa ampliar o quanto você sabe, então investir em informação, como eu acabei de falar. Mas você lida com aquilo que você sabe que você pode fazer, em vez de ficar elucubrando, especulando loucamente sobre o que você não sabe. Porque essa especulação rouba uma energia animal e tende a levar para más decisões. más decisões, assim, entendeu? Investir demais em, naquilo que você sabe, assim, é manter um... É ligado até o ponto que o Fê tá falando agora, emocional, assim, que é... Você precisa manter uma âncora de racionalidade, assim, sabe? Você vai entrar numa estrada que tá cheia de névoa, entendeu? Você vai olhar pro chão da estrada, e se tem curva, você vai conseguir ver, porque a estrada vira um pouquinho, entendeu? Então, você tem que olhar para algum lugar. Pode dar uma sensação de incerteza, mas pelo menos você sabe onde você tá andando naquele meio, assim, entendeu? Você, meio para que direção você vai.
Exatamente. E é por isso que, falando aí já um pouco de dados, a gente já fez episódio aqui, mais de um sobre isso, mas a verdade é que para lidar com um cenário desse tipo, a gente tem que usar e abusar de dados, assim, porque é um pouco sobre isso que o Dani estava falando, né? Apostar naquilo que a gente sabe é apostar nos dados, né? Porque eles estão nos dizendo alguma coisa concreta, né? Eles são muito essa nossa âncora aí de razão e de ficar estável, né? São os dados que a gente tem na mão. E especialmente, aqui eu colocaria, do ponto de vista de modelagem preditiva, né? Porque talvez essa seja uma das grandes questões, falar, pô, o VUCA tem tudo a ver com você, com incerteza, né? É uma das palavras, mas talvez seja a mais representativa nesse sentido, né? Tipo, pô, não dá para saber muito o que vai acontecer. E os modelos preditivos, eles não cravam, claro, o que vai acontecer, senão seria adivinhação, não seria ciência, mas eles dão um bom caminho, né? Eles chegam com uma acurácia maior que 50%, pelo menos, né? Não vira mais caro coroa, mas vira uma coisa de você ter um pouco mais de ideia para onde a coisa está indo. Então, é usar dados de maneira estatística, multivariada, em que você consegue, a partir dos dados que você tem, interpretar a ação futura, né? Em diversos níveis diferentes, muitas vezes essas projeções acabam sendo sobre coisas muito específicas, mas ainda assim, elas ajudam demais a tomar decisão, porque não é só olhar para o dado, mas é olhar para o dado dentro de uma lógica preditiva, né? Lidar com, talvez uma das melhores maneiras de lidar com a incerteza de modo concreto, né? E outra coisa que tem tudo a ver com isso é uma lógica de algoritmo, né? Quando a gente fala de modelo preditivo, a gente já está falando de algoritmo de alguma maneira, porque, né, são dados que eles, em conjunto, de acordo com determinadas regras, têm o poder aí de predizer uma ação futura. Então, se a gente aproveita essa inspiração de um algoritmo para desenhar cenários, a gente consegue, de repente, antecipar algumas tomadas de decisão, porque a gente consegue, numa lógica de algoritmo, né, if, then, else, essa coisa de, bom, se a coisa der errado nesse sentido, eu posso apertar esse botão aqui. Se eu for, se acontecer de um jeito diferente que eu estou esperando, eu lanço mão dessa outra história, ou eu acelero, ou eu freio. Isso tudo é uma lógica meio algorítmica de cenários, assim, né? Quase como se fosse uma árvore de decisão em que você antecipa possíveis movimentos, né? É um jeito de lidar com a incerteza, né? Já que você não tem certeza do outcome ali, você desenha alguns possíveis e uma contingência para cada um deles. Isso é uma lógica de algoritmo que a gente tem que se inspirar. Claro que não precisa ficar loucão, né? Acho que tem toda uma ciência, entre aspas, de scenario planning e tal, a experiência da Shell de ser uma empresa que faz isso há anos, consistentemente, de um jeito bacana
e
tal.
E acho que tem situações que essa ideia de scenario planning se encaixa muito, assim, né? Porque em várias situações também você não consegue desenhar cenários, né? Acho que parte dessa coisa você não consegue. Mas aonde você consegue... É fácil, eu nunca me esqueço, ele estava falando de Copa do Mundo que está chegando, ele estava fazendo uma campanha de Copa do Mundo, tinha uma operação de social e real time muito importante, assim, e parte importante dela era quando o Brasil ia jogar, o que a gente faz se o Brasil ganhar, se o Brasil perder, se o Brasil empatar. Agora, essa parte que era meio, simplificando muito, bem diferente do que a Shell estava fazendo, um planejamento de cenário, ela era uma parte que a gente, por um lado, gastava bastante tempo, mas ela, na prática, era só mais uma coisa entre tantas outras importantes que a gente estava fazendo acontecer ali, entendeu? Que a gente estava fazendo acontecer naquele lugar.
A Shell faz de um jeito bem macro, né? Uma coisa do tipo, se uma tecnologia disruptiva nascer nos próximos 3 anos que leve a gente para cá, é uma coisa bem cenário macro, assim, que é interessante. Eu acho legal como exercício tentar entender como a estratégia pode se comportar a partir de mudanças macro de cenário, assim, mas é, acho que no dia a dia acaba
sendo... Acho que tem uma coisa, assim, nisso, que é imaginação ajuda. Tipo assim, imaginação ajuda, porque assim, de novo, quando você pensa em VUCA, as pessoas reagem de um jeito muito, ai meu Deus, joga tudo pro alto. Não, você sabe uma parte, você não sabe outra, você projeta, você tenta entender, você imagina, porque você não tá fazendo aquilo descolado do mundo. Ah, eu imagino que vão vir dragões aqui. Não, não é isso que você tá imaginando. Você tá imaginando dentro de um contexto, dentro de um lugar específico, assim, né? E acho que tem uma última coisa que faz muita diferença para isso, agilidade mesmo, né? A gente falou aqui recentemente sobre estratégia ágil. Tô falando agora porque eu também falo hoje do curso. Agilidade ajuda. É assim, você planejar para um ano, para muitos anos, fazer coisas lá na frente, a chance daquilo, do cenário mudar radicalmente, ou de ir mudando mesmo aos poucos e aquilo ir perdendo valor é enorme, assim, entendeu? Então, ciclos de agilidade tem a ver com isso, né? Você conseguir reagir mais rapidamente, decidir com qualidade mais rapidamente e não ficar preso a planos que você tem um esforço enorme que depois eles perdem valor porque o cenário todo muda, né?
É, exatamente. Eu acho que esses todos são alguns jeitos de lidar, né, gente? Porque essa coisa do VUCA, ela tá forte, já não é de hoje, né? Não é novidade, não nasceu ontem, a gente tá trazendo, já tem alguns anos que a gente ouve falar disso, né?
Já tem o Bunny.
O Bunny, assim vai. O Bunny acho que não emplacou tanto, né? Porque ele apareceu, mas não ganhou tanto espaço, né?
É, ele vai ter um tempo, assim. Ele vai ter o tempo dele.
É.
Ele vai ter o tempo, vai chegar o momento. Assim.
Vai chegar.
Vários slides eles já habitam juntos. O mundo VUCA e Bunny.
Isso, exato. Mas
você nunca usa o VUCA, você usa o VUCA sozinho, você usa o VUCA com o Bunny, mas mais difícil é usar só o Bunny.
Isso, é isso que eu ia falar. O Bunny ele não tem espaço só proprietário, assim. Ele ficou meio acessório do VUCA quando você quer dar uma. Enfim, né? Quer dar uma ampliada e deixar mais dramático. É VUCA e Bunny. Eu falo, meu Deus do céu.
É, o VUCA é o Game of Thrones, Bunny é o House of the Dragon.
É isso aí. Enfim, gente, então acho que essas coisinhas que a gente passou talvez possam ajudar aí a gente a lidar melhor com isso, né? Cenário, agilidade, lidar, né? Com a emoção. Tudo isso ajuda a fazer estratégia nesse tipo de cenário aí doidão que a gente tá vivendo. Então, é isso. Vamos para as nossas dicas da semana. Então, vamos lá, Dani. O que você tem pra galera?
Eu tenho duas dicas, na verdade, que são... Na verdade, são... Uma eu vou repetir, porque eu acho que tem muito a ver com o nosso tema. E a outra é um desdobramento novo em torno disso. Eu falei há alguns episódios atrás, sobre uma autora chamada Annie Duke, que é uma ex-jogadora de pôquer, que ela tem um livro que chama Thinking in Bets, Pensando em Apostas. E é muito legal, porque a gente falou sobre fazer apostas, e acho que captura muito essa ideia de como tomar decisões e fazer escolhas num cenário de incerteza. Mas eu tô falando dela, porque eu já dei essa dica, acho que tem a ver aqui, também porque ela lançou um livro novo agora e saiu um artigo muito legal que é sobre outra coisa que tem muito a ver com poker, que é sobre, chama quit, sobre você saber a importância, a hora de largar as coisas. Como todo mundo confunde, na verdade, você não desistir nunca com uma virtude, quando saber desistir é uma virtude maior ainda, assim, sabe? Você saber a hora certa, que é uma coisa que tem no poker. E ela escreveu um livro sobre, chama quit, e tem um artigo muito legal da The Atlantic que a gente vai deixar linkado para vocês.
Muito bom, muito bom. Exatamente. Desistir não é uma derrota. Às vezes é o melhor, talvez o único movimento, né?
Dá até fazer aquela camiseta, né? Desistir, gostoso demais.
É isso. Bom demais. Bom, a minha dica, ela... Eu já adiantei um pouquinho, dei um pequeno teaser quando eu tava falando no bloco anterior. É sobre um contraponto a essa coisa de o mundo sempre foi VUCA, né? Porque o que eu quis dizer naquele momento é que a incerteza sempre é presente, porque a gente não conhece o futuro e a nossa sensação no presente é que as coisas atrás estavam mais resolvidas, que a gente já viu, e pra frente, tecnologias, elas estão sempre deixando a coisa mais incerta. Isso é nessa pegada a colocação. Mas, como a gente também falou, Dani até mencionou, tem motivos concretos, sim, pra gente achar que hoje a coisa é mais intensa ou mais diferente do que nunca. em muita medida por conta das tecnologias de smartphone, rede social, tudo mais, são coisas transformadoras, assim, na maneira como a gente lida com o mundo, com a realidade, com tudo, né? Então, a minha dica é uma aula que o Leandro Karnal, nosso Platão brasileiro, ele traz aqui na PUC do Rio Grande do Sul, e é uma aula aberta aqui que eles publicaram no YouTube, e ela chama Mundo VUCA, Mundo Bunny, olha aí, Mundo VUCA, Mundo Bunny, Mundo Tradicional, Conhecimento Fixo e Zygmunt Bauman. O nome é doidão, mas a palestra é legal, assim, porque ele fala exatamente isso. Acho que ele fala de um jeito interessante, inteligente, sobre como essas mudanças impactam a forma como a gente lida com a realidade, que a gente pensa, que a gente sente. Realmente é uma mudança que, do ponto de vista histórico, é realmente transformadora, assim. Então, acho que vale a pena.
E tem uma coisa que você está falando, né, que eu acho interessante, assim, que é o mundo pode ser, sempre foi incerto, é mais incerto hoje, tudo bem, mas, assim, a gente é muito exposto à sensação de incerteza, né?
Ah, isso é verdade.
Acho que isso é uma coisa, assim, a coisa de velocidade de informação, de tecnologia, acho que coroa muito por isso, porque a gente se sente muito exposto a essa velocidade, assim, sabe? Ela é jogada na nossa cara todo dia, assim, todo momento, assim. Então, acho que também, no lado emocional, ela tá mais presente, tá mais à flor da pele.
Assim. É, isso que ele fala, hein, muito. Ele fala, cara, a gente nunca esteve com um instrumento de comunicação tão veloz como a gente tem hoje. A gente nunca recebeu tanta informação ao mesmo tempo. A gente nunca soube a opinião de tanta gente ao mesmo tempo, de todo lado. Então, é meio overwhelming, assim, né? Uma coisa meio... pode ser opressora em muita medida. Então, se justifica, assim, o VUCA nessa pegada. E acho que a palestra aí do Karnal dá uma boa assentada nisso, né? E é isso. Fechamos, falamos. E agora, vamos dar tchau, né?
Valeu, pessoal. Obrigado mais uma semana vocês estarem com a gente. Continue mandando seus feedbacks. A gente curte demais. E segue a gente nas redes sociais. Instagram, sandbox_EE. Sandbox Escola de Estratégia. É só buscar no LinkedIn. Tem muito conteúdo legal. A gente sempre fala desses temas por lá também. E não esquece. Indica para os seus amigos. Fala do podcast. Manda feedback no e-mail e dá 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcasts, onde você estiver ouvindo isso aqui, porque faz diferença pra gente, tá bom?
Não é tão complexo, nem tão incerto, é só 5 estrelas, né? É uma âncora de simplicidade nesse mundo que a gente...
Exatamente, que vai nos deixar muito alegres.
Valeu, falou, gente. Até semana que vem.
Valeu, turma. Tchau, tchau.